Para você ligado com a gente nesta manhã, agora são 7h25, recebo aqui no estúdio o ex-prefeito de Blumenau, deputado federal e pré-candidato ao governo do estado, para darmos sequência aqui à nossa série de entrevistas dentro do jornal Bom Dia Cidade, João Paulo Kleinerbeck. Deputado, seja bem-vindo, muito bom dia.
Bom dia, uma alegria por estar aqui conversando com você, conversando com o nosso ouvinte da Rádio Clube de Blumenau, da nossa Rádio da Cidade.
Que o senhor já ocupou o microfone algumas vezes também.
Já ocupei o microfone aqui algumas vezes, não tenho sempre, sempre reconheço a importância que a rádio, que esse microfone teve na minha vida, na minha trajetória. Eu aprendi a conhecer a cidade a partir dos microfones da Rádio Clube, na época com o nosso grande amigo Enei Mendes.
Saudoso Enei. É isso aí, muito bem. Olha, deputado, sexta-feira o senhor esteve aqui em Blumenau e o senhor sempre esteve muito empenhado na questão de melhorias no nosso aeroporto aqui de Blumenau, quero, e através de sua emenda vem aí a notícia da questão do balizamento noturno, né? De que forma o senhor está construindo isso para ajudar nas melhorias aqui do nosso aeroporto?
Na sexta-feira nós tivemos aí a assinatura do documento, né, com a Secretaria Nacional de Aviação Civil, para as obras do balizamento noturno do aeroporto regional de Blumenau, do aeroporto Quero-Quero, fruto de uma emenda ao orçamento que foi apresentada para o orçamento desse ano, num compromisso que eu tinha assumido no ano passado ainda com o ex-prefeito Napoleão Bernardes. O aeroporto regional de Blumenau, o aeroporto Quero-Quero, ele tem importância, ele tem uma grande importância na cidade e na região, não só para o nosso desenvolvimento, mas em especial para a questão de saúde. Hoje Blumenau, né, com a vinda do ano passado em 2015, né, com a chegada do Arcanjo aqui no Vale do Itajaí, e com a consolidação a cada ano que passa do Hospital Santa Isabel como grande centro de transplante de Santa Catarina, a incapacidade, né, a não possibilidade de operar à noite do aeroporto nos causa hoje um grande transtorno. Você imagina que durante a noite, né, se você tiver que fazer um transplante, tiver que buscar um órgão, por exemplo, durante a noite, você precisa se utilizar do aeroporto de Navegantes, né, e vir de carro pela 470 até Blumenau. Esses 40 minutos que você perde nesse deslocamento pode ser a diferença entre salvar ou não uma pessoa. Né, porque a chamada janela para o transplante, né, ela dura algumas horas. Né, entre você buscar o órgão e conseguir executar o transplante. Então, a operação aqui no aeroporto Quero-Quero vai trazer uma nova dinâmica, vai permitir permitir que se consiga aí, ampliar o número de transplantes, melhorar essa condição de trabalho, além da própria operação do Arcanjo também no período do turno. São ações que não escolhem hora do dia, né, para trabalhar. Hoje, né, pega nessa época do ano agora, que nós estamos no inverno, que o dia é muito curto, o aeroporto Quero-Quero fecha às 5 horas da tarde. Né? Então você hoje, a partir daí, não consegue mais operar. Além disso, o aeroporto é um instrumento importante de desenvolvimento, de geração de emprego, de fortalecimento das nossas, também dos empreendedores aqui da nossa cidade. Então havia uma grande discussão com relação ao papel do aeroporto aqui para a cidade. Ele tem um outro papel a cumprir, diferentemente do aeroporto Navegantes. Acho que os dois aeroportos eles são importantes. Essa é uma luta antiga de Blumenau e que foi agora, então, viabilizada. Na última sexta-feira, nós tivemos aí tivemos a assinatura desse protocolo de intenções.
A privatização do aeroporto Quero-Quero não seria uma alternativa para aliviar as contas por aqui, deputado? Não, no seu ponto de vista,
acho que é uma alternativa, sim, uma discussão que a cidade precisa ter. Agora, para também que isso possa acontecer, é necessário que você tenha também a possibilidade de operação noturna do aeroporto, como é que é o que vai acontecer agora.
Eu vejo, o senhor falou, o aeroporto Quero-Quero tem uma finalidade, Navegantes tem outro. Eu vi o aeroporto de Jaguaruna, lá o Humberto Bortolucci, que é um aeroporto muito bonito, né, diga-se de passagem, né, e de que, então cada um tem realmente o seu papel, né, regional. Né, e o nosso
cada um tem o seu papel regional a cumprir, e o aeroporto Quero-Quero tem um papel regional a cumprir no nosso desenvolvimento, mas também tem essa forte vocação vinculada à área da saúde em função, né, da operação do Arcanjo aqui da Operação do Arcanjo aqui em Blumenau e também do próprio da Operação do Arcanjo, também da questão da operação de transplantes com o Hospital Santa Isabel.
Na Câmara dos Deputados, o senhor agora citou agora há pouco essa questão da BR-470, mas a rodovia voltou a ser tema de discussão lá na Câmara dos Deputados com o corte de orçamento para a duplicação da BR-470, enfim. De que forma vocês, deputados, estão trabalhando para que não percamos mais verba para a nossa duplicação aqui?
Xander, duas semanas atrás, o governo federal encaminhou para o Congresso Nacional um projeto de lei que retirava 146 milhões de reais das rodovias de Santa Catarina. No ano passado, só recordando um pouco, no ano passado, eu ainda ocupava a coordenação da bancada federal catarinense, num trabalho muito forte do senador Dário Berger, que presidiu a Comissão do Orçamento no ano passado, a bancada catarinense conseguiu ampliar os recursos para todas as obras nas rodovias federais de Santa Catarina. Então nós tivemos aqui na 470, ou seja, o valor original proposto pelo governo na BR-470 era de apenas 30 milhões de reais. Nós chegamos a 145 milhões. Na BR-280, a mesma coisa. Na BR-285, que é uma rodovia extremamente importante, lá no extremo sul de Santa Catarina, faz a ligação de Timbé do Sul com a Serra Gaúcha e cria, né, uma nova opção de acesso para a serra, inclusive para o desenvolvimento turístico daquela região. A BR-163, que é lá no extremo oeste de Santa Catarina, ligação de São Miguel do Oeste com Dionísio Cerqueira, a BR-282, enfim, todas as nossas rodovias receberam um forte incremento de investimento numa grande articulação que foi conduzida aí por toda a bancada federal catarinense. Nós fomos surpreendidos há duas semanas atrás com a proposta do governo de retirar recursos destas rodovias para serem realizados em outros projetos. Nós, naturalmente, né, a bancada como um todo se insurgiu. Eu, pessoalmente, entendi que nós deveríamos impedir a votação desse projeto. E foi o que aconteceu nas últimas duas semanas. Há uma série de erros com relação, né, são questões às vezes muito técnicas lá da Câmara, mas há uma série de problemas com relação a esse projeto de lei. E defendi, dei discurso, cobrei do governo, inclusive, o descaso com Santa Catarina, ou seja, é inadmissível que o governo federal, que tem uma dívida histórica com o nosso Estado, Alexandre, você imagina que o último grande investimento que aconteceu na BR-470 foi a conclusão no trecho Navegantes a Gaspar, feito há 30 anos atrás. Uhum. Né? Meu pai, quando era governador, é que iniciou a obra e foi talvez a grande obra realizada aqui na região do Vale. De lá para cá, muito pouco aconteceu. Nós temos aí as obras especialmente dos lotes 1 e 2 da BR-470, que estavam num ritmo até razoável do ponto de vista de trabalho, havia expectativa, inclusive, que alguns trechos pudessem ser entregues até o final do ano, em função justamente desse aporte de recursos. Então, nós temos, né, o meu objetivo, na condição de representante do Vale do Itajaí, lá na Câmara Federal, é justamente tentar impedir ao máximo essa votação. Há previsão de que esse projeto entre de novo na pauta agora, da próxima quarta-feira, e naturalmente, de novo, né, eu quero poder adiar a votação. Por quê? Por que adiar a votação? Porque a partir do momento que você não permite a votação, a partir dessa articulação, se obriga também o governo a ter que sentar novamente com a bancada federal de Santa Catarina e buscar alguma forma de entendimento que possa buscar outras formas de realizar os investimentos que o governo quer fazer sem que prejudique Santa Catarina. Eu falei, o governo federal tem uma dívida enorme com Santa Catarina, com a BR-470 em especial, mas com todas as nossas rodovias. O último grande investimento que o governo federal realizou no estado foi a conclusão da BR-101, que levou mais de uma década para ser concluído. Então, nós todos temos que nos indignar com essa situação e precisamos buscar minimamente os recursos necessários para que essas obras possam acontecer, e é o que, de novo, nessa quarta-feira, nós faremos, sem dúvida alguma.
E que não esperamos mais de uma década na 470 como aguardamos a 101 também, né?
Sem dúvida, né? E que a gente também não espere uma década, e por isso que daí essa é uma outra discussão que nós vamos ter que fazer. Já falei sobre isso aqui em várias oportunidades, né? Própria discussão de um novo modelo, inclusive, né, que traga de alguma forma a iniciativa privada para participar da conclusão da duplicação da BR-470.
Deputado federal João Paulo Kleinbing, agora o senhor se coloca também como pré-candidato a governador do estado de Santa Catarina, né? É a sua vontade?
Não há dúvida, eu acho que com toda a experiência acumulada, eu quero poder me apresentar, né, tenho discutido dentro do Democratas, né, do meu partido, e me apresentar para Santa Catarina como uma real alternativa de mudança, de uma nova proposta para o Estado nessa eleição. A gente está em tempo de Copa do Mundo, né, uhum. E eu tenho brincado que há um grande fla-flu na política de Santa Catarina. E eu acho que o meu objetivo é poder quebrar o fla-flu. Poder oferecer uma alternativa, uma nova proposta. Eu acho que entendo que podemos, né, que o Vale do Itajaí, em especial, precisa buscar a sua representação. Até por conta disso que nós estamos falando aqui. Né? Ou seja, os últimos grandes investimentos que aconteceram na nossa região foram há 25 anos atrás, 30 anos atrás. Então, é também chegado o nosso momento. E acho que todos nós precisamos nos unir nessa busca e nesse trabalho. Então, com esse espírito, né, de poder oferecer à sociedade uma real alternativa de uma nova proposta, é que eu tenho apresentado pelo Democratas e estamos construindo aí a pré-candidatura como governador de Santa Catarina.
Para não ser esse fla-flu, como o senhor citou, ser uma via alternativa, o que o senhor faria de diferente no comando do governo do Estado hoje? Bom,
primeiro, o Estado precisa, e isso ficou está muito claro, né, e a questão do movimento dos caminhoneiros de um mês atrás trouxe isso ainda mais uma vez, a sociedade não aguenta mais pagar imposto, trabalhar, para sustentar um governo que está de costas para ela. Isso olhando tanto a nível estadual quanto a nível federal.
Todas as esferas.
A sensação de que nós temos de que a gente paga imposto e trabalha para sustentar um governo que está voltado exclusivamente para si mesmo. Né? Ou seja, que está consumindo todo esse recurso com a sua própria estrutura. É preciso reduzir o governo, é preciso que o governo fique menor, não no sentido de mais fraco. É, mas eu digo assim, acho que a comparação, ele tem que ficar mais magro e mais forte para cumprir a sua obrigação. Não adianta o governo ser obeso, fraco e doente, né? O que nós queremos é um governo mais magro e mais forte para cumprir o seu papel, para conseguir realizar as obras, para fazer as ações que a sociedade espera. E para isso é preciso discutir o governo e todas as ações por dentro. Então, o que nós queremos agir com a mais absoluta clareza, com a mais absoluta transparência. As regionais precisam acabar, o governo precisa reduzir o seu tamanho. Nós temos que nos voltar para aquilo que realmente interessa para a sociedade. Nós temos que pensar, Alexandre, no grande desafio do futuro de Santa Catarina. Enquanto eu tive a oportunidade de ser prefeito aqui da cidade por 8 anos, aquilo que eu mais me dediquei a fazer, né, além de cuidar do dia a dia da cidade, foi pensar a cidade para os próximos 40 anos. Ou seja, nós temos o desafio de pensar, bom, o que faremos hoje para que a cidade daqui a 10, 20 ou 30 anos possa ser melhor. O grande desafio que o Estado tem é justamente esse. Né, o que faremos hoje para que o Estado dê um grande salto, para que o Estado consiga manter a sua qualidade de vida. Então, é preciso trabalhar, e aí eu tenho discutido isso muito, né, a questão do desafio que nós temos do ponto de vista da educação, especialmente no ensino médio, né, ou seja, no antigo segundo grau. É onde nós precisamos avançar na educação em tempo integral, que não é necessariamente a escola em tempo integral, mas a educação em tempo integral, a parceria com as empresas, onde nós precisamos buscar a integração maior da escola com o mercado de trabalho. Temos uma grande oportunidade agora, porque com a aprovação do novo currículo de ensino médio, cria-se uma nova oportunidade para que o Estado possa preparar os jovens para o futuro. É aí que eu acho, Alexandre, que nós vamos dar esse grande salto e preparar o Estado para aquilo que a gente espera. Santa Catarina tem na força da sua gente o seu grande e principal diferencial. Como é que você explica que um Estado tão pequeno como o nosso, né, se nós compararmos com o Brasil, consegue ser a quinta economia do Estado, do país, consegue ser líder na produção de diversos alimentos com tão pouca terra, porque nós, catarinenses, enfrentamos todo dia um grande número de dificuldades para fazer isso. E a única coisa que queremos é que o governo esteja ao nosso lado, que o governo esteja realmente voltado ao lado do cidadão, possa estar com cada um nessa discussão. Então, acho que a palavra de ordem, né, ou seja, o grande desafio nessa eleição é a questão da transparência. Acho que todos nós, a sociedade ela tem ela tem demonstrado a sua insatisfação com o processo político, né? Ela olha para cima, ela olha, né, para a política, para o governo, e ela não consegue enxergar, ela não consegue se ver representada pelo governo. O que nós todos, e eu me coloco nessa condição, nós temos todos que fazer uma grande autocrítica com relação a isso, e a partir da transparência, né, ou seja, da conversa muito clara com a sociedade, podemos demonstrar, né, e permitir que a sociedade possa fazer a sua escolha e poder fazer essa diferença. E a transparência precisa começar desde o momento em que a gente começa a montar a nossa coligação, que tem que ser pautada não pela conveniência eleitoral, mas tem que ser pautada por um conjunto de ideias em favor de Santa Catarina. Então, a partir disso, Alexandre, tenho certeza, com a experiência que a gente tem acumulado aí, como deputado estadual, agora como deputado federal, mas especialmente como prefeito da nossa Blumenau, de nós podemos, com um governo transparente, com um governo voltado, né, com um governo que tenha esse compromisso de buscar um Estado ainda mais enxuto, um Estado que tenha coragem de enfrentar os seus grandes problemas, fazer muito mais pela gente de Santa Catarina. Para isso, é preciso quebrar esse fla-flu todo, né, como eu tenho colocado, e realmente olharmos para frente, né? Não ficarmos olhando para trás, mas olharmos para frente e nos apresentarmos com uma nova proposta para a sociedade catarinense.
Tem possibilidade do PSD e do MDB, eu acredito que são os dois que o senhor cita, que fazem o clima do fla-flu, estarem com o senhor nas eleições ou não?
Eu acho que todos, né, são dois grandes partidos, cada um tem se apresentado, já governaram o Estado, mas acho que é chegado o momento de a gente buscar algo realmente novo, né, ou seja, e de trabalharmos, como eu disse, numa nova proposta e em algo que não olhe para trás, mas olhe para frente, uhum, que é o desafio que nós temos. Então, acho que cada um desses partidos vai ter o seu candidato. Vamos fazer a boa discussão e o bom debate durante o processo político.
Tá, então vamos tirar o Fla-Flu e vamos botar dois times de Blumenau no jogo. Tem possibilidade do senhor e o ex-prefeito Napoleão Bernardes estarem juntos nas eleições?
Olha, eu acho que isso seria importante. O ex-prefeito Napoleão tem se apresentado aí na condição de candidato ao Senado pelo PSDB, pelo seu partido, e quem sabe a gente possa aí, né, acho que em favor do Vale do Itajaí, nos apresentarmos e justamente para que o Vale melhore a sua representação, para que o Vale esteja de fato, de forma muito presente, muito firme nessa composição e consiga ter reconhecido a sua importância, aquilo que faz por tudo aquilo que contribui com o Brasil e com Santa Catarina.
Aliás, é o maior colégio eleitoral do Estado hoje, é o Vale
do Itajaí. O maior colégio eleitoral é o Vale do Itajaí e estamos aí há praticamente 30 anos sem representação no governo.
O senhor abriria a mão da cabeça de chapa para o governo do Estado?
Eu acho que toda a questão é por qual projeto, né? Por qual discussão. Eu acho que não existe nenhuma verdade absoluta. Democratas hoje tem o seu candidato, né, quer se apresentar para a eleição, está construindo uma coligação baseada, como eu tenho insistido, não na conveniência eleitoral, não para ganhar a eleição, mas no conjunto de ideias em favor de Santa Catarina, e queremos trazer outros partidos para esse projeto em favor do nosso Estado.
Ô, deputado, o senhor sente, o senhor tem o desejo de voltar a ser prefeito de Blumenau hoje? Não? Ou o senhor cumpriu a sua missão?
Vou te dizer que assim, ser prefeito de Blumenau, não importa o que eu vá fazer daqui para frente, mas ser prefeito de Blumenau é a melhor experiência que você pode ter. Eu acho que procurei com meus erros e os meus acertos, procurei cumprir o meu papel como prefeito durante todos os dias, me dediquei durante 8 anos ininterruptamente a essa cidade, cumprindo com o meu compromisso. Procurei dar o meu melhor pela cidade, especialmente nos dois grandes enfrentamentos que tivemos em 2008 e 2011. E quero continuar, Alexandre, servindo a minha cidade em qualquer outra missão. Né? E quem sabe, né, se a gente, né, temos agora nessa eleição, quem sabe cumprir agora essa missão, mas sempre pensando em favor da nossa cidade, em favor da nossa Blumenau. E quem sabe um dia voltar a ser prefeito, quem não gostaria, né? Meu pai dizia isso, né? Quem não gostaria de ser prefeito de Blumenau? Eu não me canso de dizer, tenho um carinho, um respeito muito grande pela nossa cidade, moro aqui, minha família está aqui, Não pretendo nunca deixar essa cidade, e é aqui onde eu realmente me sinto bem, e é uma alegria poder continuar servindo. Procuro servi-la na condição hoje deputado, e quem sabe, né, se o Estado entender, se a cidade entender, posso servir em qualquer outra missão.
Tá bom. Deputado, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no estúdio da Rádio Clube, né? Boa sorte na caminhada.
Obrigado, bom dia a todos, boa semana para todos.